46. Esse foi, pois, o verdadeiro dilúvio universal. As opiniões são divididas quanto às causas que puderam produzi-lo, mas quaisquer que elas sejam, o fato não existe menos. Supõe-se, de modo bastante geral, que uma mudança brusca ocorreu na posição do eixo e dos polos da Terra, daí uma projeção geral das águas sobre a superfície. Se essa mudança se operasse com lentidão, as águas seriam deslocadas gradualmente, sem abalos, ao passo que tudo indica uma comoção violenta e súbita. Na ignorância de onde está a verdadeira causa, não se pode emitir senão hipóteses. O deslocamento súbito das águas pode ter sido ocasionado pelo soerguimento de certas partes da crosta sólida e a formação de novas montanhas no seio dos mares, assim como ocorreu no começo do período terciário. Mas além de que o cataclismo não teria sido geral, e isso não explicaria a mudança súbita da temperatura dos polos. 47. Na tormenta causada pelo transtorno das águas, muitos animais pereceram. Outros, para escaparem da inundação, retiraram-se para as alturas, nas cavernas e grutas, onde pereceram em massa, seja pela fome, seja entre devorando-se, seja pela irrupção das águas nos lugares onde se refugiaram e de onde não puderam escapar. Assim, se explica a grande quantidade de ossaturas de animais diversos, carnívoros e outros, que se encontram em confusão em certas cavernas, chamadas por essa razão brechas ou cavernas ossosas. São encontradas mais frequentemente sob as estalagmites. Em algumas, as ossadas parecem ter sido arrancadas para ali pela corrente das águas. 1. Nota. Conhece-se um grande número de cavernas semelhantes, das quais algumas têm uma extensão considerável. Existem no México, que tem várias léguas. As de Aldelsberg, em Carniol, Áustria, não têm menos de 3 léguas. Uma das mais notáveis é a de Geilenreuth, em Württemberg. Há várias na França, na Inglaterra, na Alemanha, na Sicília e em outros países da Europa. Fim de nota. Período pós-diluviano ou atual. Nascimento do homem. 48. Uma vez restabelecido o equilíbrio na superfície do globo, a vida animal e vegetal prontamente retomou seu curso. O solo fortalecido tomara posição mais estável. O ar mais depurado convinha a órgãos mais delicados. O sol, que brilhava com toda a sua luz, através de uma atmosfera límpida, derramava com a sua luz um calor menos sufocante e mais vivificante que o da fornalha interior. A terra se povoava de animais menos ferozes e mais sociáveis. Os vegetais, mais suculentos, ofereciam uma alimentação menos grosseira. Tudo, enfim, estava preparado sobre a terra para o novo hóspede que deveria habitá-la. Foi então que apareceu o homem, o último ser da criação, aquele cuja inteligência deveria, doravante, concorrer para o progresso geral, progredindo ele mesmo. 49. O homem não existe realmente sobre a Terra senão depois do período diluviano, ou apareceu antes dessa época. Esta questão hoje é muito controvertida, mas a solução, qualquer que seja, não mudaria nada no conjunto dos fatos estabelecidos, e a aparição da espécie humana, com isso, não seria menos de muitos milhares de anos anterior à data assinalada pela Gênese bíblica. O que fizera pensar que a aparição dos homens fora posterior ao dilúvio foi que não se encontrou nenhuma marca autêntica de sua existência durante o período anterior. As ossadas descobertas em vários lugares e que fizeram crer na existência de uma pretensa raça de gigantes antediluvianos foram reconhecidas por ossadas de elefantes. O que não é duvidoso é que o homem não existia nem no período primário, nem no de transição, nem no período secundário, não só porque não se encontra nenhum traço dele, mas porque as condições de vitalidade não existiam para ele. Se apareceu no período terciário, isso não pode ter sido senão pelo fim, e ainda deveria estar pouco multiplicado. De resto, tendo sido curto o período diluviano, não trouxe mudanças notáveis nas condições atmosféricas. Os animais e os vegetais eram também os mesmos, antes como depois. Não é, pois, impossível que a aparição do homem haja precedido esse grande cataclismo. A presença do macaco nessa época é hoje constatada, e recentes descobertas parecem confirmar a do homem. 1. Nota. Ver O Homem Antediluviano, por Boucher de Pertes. br.in-8. Preço, 1,50 francos. 1,70 francos. Os instrumentos de pedra, pelo mesmo. br.in-8. Preço, 1,40 francos. 1,55 francos. Casa Jung Trutel, 19, Rua de Lille. Discurso sobre as Revoluções do Globo, por Georges Cuvier, com notas do Dr. Heffer. In 12, preço 3 francos, 3 francos e 40. Caso Firmin Didot, 56, Rua Jacob. Fim de nota. Como quer que seja que o homem haja aparecido ou não antes do grande dilúvio universal, é certo que o seu papel humanitário não começou realmente a se desenhar senão no período pós-diluviano. Pode-se, pois, considerar tal período como caracterizado por sua presença.